Muito bem. Oferecimento do nosso Mulheres que Inspiram, mais uma vez, aqui com a Lilian, hoje, né? Mademoiselle e que encanto floricultura. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Hoje você não vai falar especificamente da arte sacra, mas um pouquinho da sua história.
Bom dia, obrigado por estar aqui novamente. Fiquei muito feliz com o convite e honrada. E não vamos falar sobre arte sacra hoje.
Mas tem sorteio aqui.
Tem sorteio.
De um terço.
Não, um chaveiro.
Um chaveiro para uma mulher. Então, uma mulher que estiver ouvindo, 3353-2912, se cadastra, é um lindo chaveiro, né? E aí você vai poder.
É um mimo para.
É um presentinho.
Para, né? As nossas ouvintes.
Para,
né?
As ouvintes, para as mulheres. Então, manda lá no zap de promoções, no finalzinho do programa a gente vai fazer o sorteio. Mas, Lilian, a pergunta que a gente fez para todas as mulheres é o seguinte: em dado momento da vida, toda menina passa a se sentir mulher, né? Pelas suas responsabilidades, umas mais cedo, mais tarde. Como é que foi com você?
Bom, eu tive um irmão com 14 anos de diferença, né? Então, a partir desse momento da adolescência, eu parti para ajudar a cuidar dele, né? Com 14 anos, muitas mulheres hoje em dia, no passado também, há 40 anos atrás, já era comum as meninas terem filhos. Então, assim, eu amadureci naquele momento. A partir do momento que o meu irmão mais novo nasceu, eu praticamente cresci ali, né? Me transformei em mulher ali, com todas as responsabilidades, cuidar dele, o que uma mãe faz com o seu filho. Então, a partir desse momento, foi o momento que eu, pá, agora, né? Não tem mais infância, não tem mais nada. Então, foi o nascimento do Diogo que fez com que eu amadurecesse, que partisse, assim, para a vida adulta.
Passou a ajudar a cuidar dele,
isso,
né? Com uma segunda mãe.
Com
ali.
Uma segunda mãe, exatamente. Tanto é que eu sempre digo que ele é o filho que eu não tive, né? Então, assim, para mim, ele vai ser sempre o meu bebê, para mim, ele é sempre o meu bebê. Ele pode estar, mas é o... A única coisa é que hoje eu não consigo pegar ele no colo.
Tá grande, né? Difícil, né?
Então não tem como. Mas foi a partir desse momento, né?
Muito bem, que a gente fala dessa questão da mulher em casa. Eu acho que toda a menina passa a assumir esse compromisso muito cedo, da mulher em casa, ajudando a mãe, ajudando a cuidar dos irmãos mais novos, né? Começa, eu acho até que a mulher, a menina passa a ter responsabilidades nesse aspecto até mais cedo que o próprio homem, que o menino, vamos dizer assim, né? E quando se fala em mulher profissionalmente no mercado de trabalho, muda um pouco o cenário, Lilian. Eu acho que com você também talvez não foi diferente, a gente conhece um pouquinho da sua história, porque não, você a vida inteira não trabalhou com arte sacra.
Não.
A arte sacra é recente. E como é que foi esse momento? Que você estava em casa, você estudava e aí você teve que ir para o mercado de trabalho.
Bom, eu fui para o mercado de trabalho aos 14 anos.
Cedo também.
Muito cedo. Naquela época não... Era normal.
Mas era um desafio, né?
Era um desafio, sim. Eu fui pro mercado de trabalho com 14 anos, assinei minha carteira profissional em 1986 e de lá para adiante não parei, né?
Uhum.
Então, sempre trabalhei fora. A minha maneira de ajudar meus pais, ajudar em casa, era trabalhando fora. Ao mesmo tempo que cuidava de outras coisas, entende? Mas eu fui pro mercado de trabalho muito cedo. Muito
Qual
cedo.
Qual foi a primeira profissão tua oficial?
Eu fui secretária de médico.
Secretária de
médico.
Serviço de saúde.
É, isso. E depois fui fazendo tudo que apareceu.
E nesse começo, que foi mais difícil, assim? Porque na época, né, naqueles anos atrás, geralmente o pai, a mãe ali, tinha como imagem de uma filha, né? Para ajudar, especificamente cuidar da casa. E você cedo sai. Foi como é que foi? Foi difícil? Você teve algum momento assim, antes de ter talvez a tua autonomia profissional, que pensou em, eu vou parar, vou desistir, vou voltar para casa?
Nunca, Álvaro, porque eu sempre tive o apoio dos meus pais.
Eles sempre apoiaram.
Sempre apoiaram. Sempre disseram, não, vai, trabalha, que é assim, nunca disseram, não, você tem que ficar em casa, você tem que casar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, eles sempre foram muito, incentivaram sempre o trabalho fora de casa, tudo, e assim, então eu não tive, você tá trabalhando fora, mas tem que ficar em casa. Não, isso nunca aconteceu, mesmo porque minha mãe também sempre trabalhou fora, né? A partir do momento que... Não tive esse problema, entende? De, tenho que ficar em casa para cuidar da casa. Não.
E quando se fala em preconceito, A palavra preconceito. Você vivenciou isso?
Vivenciei é? Justamente por ser branca.
Ser branca?
Por ser branca.
Olha que virada de chave.
É, teve uma. O pessoal fala, tem. Preconceito
é só. É negro.
Assim. E teve uma empresa que eu trabalhei, que estava muito bem dentro da empresa, estava evoluindo super bem, tinha muitas funções, tudo. Mas aí trocou a direção, contrataram pessoas novas, assim, com ambições não muito boas. Uhum. E como eu era do Sul, vinha aqui da, que nós temos fama de pessoal do Sul trabalhar muito, né?
Não é só fama, de trabalho.
A gente trabalha, é verdade. Mas assim, né? Quem vai pro Centro-Oeste, sim, então a fama
já
é maior ainda.
Essa.
E sabe, né? E aquela inveja, assim, o preconceito que eu sofri foi por ser competente e por ser mulher e com esse diretor e com esse gerente que entrou na empresa porque eu era muito branca. Entende?
É isso.
Aí ele não tinha o que falar da minha capacidade, do meu profissionalismo. Ele dizia, mas você é muito branca.
Nossa.
Ai, mas você é muito branca.
Isso eu acho que é um pior dos preconceitos, né?
É.
Que não, no caso mulher, mas...
É. E...
Eu duvido que ele faria isso com homem.
Não.
Eu acho que não faria.
Jamais, não, porque o chefe dele era americano.
Olha só.
Era americano, era um americano natural, você sabe como
sim,
é que é,
sim,
né? É totalmente branco, olho claro, tudo, não. Uhum. Ele fazia por quê? Primeiro porque eu era mulher, uhum, porque eu tinha um conhecimento maior que o dele e porque ele não tinha o que falar.
Mas que...
Entende?
Que loucura.
Tem.
E como lidar com uma situação dessa? Até para aquela mulher que talvez esteja passando por uma situação similar, saiba como se portar, porque eu tenho certeza que muitas desistiram ao longo do caminho ao lidar com situações até mais tranquilas que a sua.
Olha, na época, há 20 anos atrás, você não tem muita, não tinha essa consciência que se tem hoje, uhum, sobre o preconceito. Uhum. As pessoas não levavam isso muito, muito a sério. Então, falou, entrava por um ouvido, saía pelo outro e deixava por isso mesmo, entende? Assim, a gente fazia de conta que não escutava e seguia.
Segue o barco.
E segui o barco.
Você atuou em várias áreas, né?
Atuei.
Atuou fora do Brasil também.
Eu viajei, sim. Fui a trabalho para fora do país. Fiquei uma semana na Alemanha na época. Uhum. E é outro mundo, né? Assim, a gente gostaria, quero muito poder voltar um dia ainda.
Muda essa questão da mulher fora do país.
E não é só fora do país, Álvaro. Nossa, quando a partir do momento, porque eu saí daqui, fui morar em São Paulo, uhum, cheguei lá, caí de paraquedas numa cidade que, se você não tem um pouquinho de força de vontade, ela acaba te engolindo e você sai correndo.
Verdade.
Entende? Mas foi assim, a maior lição de vida, a maior faculdade que eu tive, o maior aprendizado que eu tive foi morar numa cidade grande. Porque lá você acaba percebendo que muitas coisas não têm importância nenhuma. Você é só mais um.
Uhum.
Naquela imensidão.
Você não tá nem aí.
Não. Naquela imensidão, naquela selva de pedra, assim.
É loucura, né?
Você é mais um. Assim, então, assim, se você tá na rua de chinela havaiana, se você tá de bermuda, se você não tá, você pode estar andando na Avenida Paulista de paletó e gravata e pode ter uma outra pessoa que tá andando
de calção
e chinelo de dedo e assim, e o pessoal não liga.
Olha só.
Não liga para isso.
Giovana, tem alguma pergunta? A Lilian aí, dentro do universo em que ela trouxe até hoje, né?
Olha, eu, na verdade, a gente fica feliz em compartilhar e inspirar, Lilian. Eu percebo que você é uma mulher contemporânea, dinâmica, e tem uma convicção no que fala. E é isso que tá faltando nas mulheres de hoje, não?
É, assim, hoje em dia, o pessoal, você não tem que ter medo de falar o que você acha. Só que naquela coisa, né? Sendo humilde e com respeito. Porque eu penso assim, você trata as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Entende?
Lilian, eu percebo que você dá bastante conselho para as pessoas. E quem aconselha você? Quem é o seu conselheiro ou a sua conselheira como para mulher, para seguir em frente?
Não sei.
O velho lá em cima?
É o velho lá em cima e assim, pode ser assim, engraçado, mas eu tenho muito do meu pai, sabe assim? A minha paciência, a minha, como é que eu vou te dizer? O meu lado bom, assim, porque eu penso sempre no outro antes de pensar em mim. E lógico, né? Minha mãe, que foi guerreira, que foi sempre, esteve junto com a gente o tempo todo, assim. E conselho a gente pega daquele que você acha, ah, isso aqui é interessante, isso aqui não é, então não leva assim. Você tem que, você não pode ficar fechado para uma coisa só. Você tem que ampliar teus horizontes, procurar saber o máximo, procurar estar por dentro de um monte de coisa, saber selecionar o que aquilo é bom e o que aquilo não é. Entende? Então, acho que o melhor conselheiro é você mesmo. Tem que ter o discernimento de ver o que é certo e o que não é.
Olha, não dá muito mais tempo, a gente tem, aqui o tempo passa voando, Lilian. A sua história, eu acho que ela, se fosse para nós contar e tentar chegar a mais mulheres, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas eu gostaria, eu nem vou perguntar qual mulher te inspirou na vida, que eu acho que foi só da sua mãe, né? A dona Nilva, que tá no
primeiro momento, lugar, né? Sim, primeiro sempre, lugar, né? Sempre a gente sempre se inspira na
depois
mãe.
Depois vem,
né,
outras pessoas, né? Ao longo da vida. Mas você acha que o que falta hoje para as mulheres no quesito geral, né? Agora tem uma lei que vai multar empresas se não equiparar salário devido à questão de função, né? O que eu acho é uma pena ter lei, eu acho que tinha que ter bom senso, mas tudo bem. O que você acha que falta para as mulheres terem esse espaço, talvez chegarem um dia ao 100% que sempre se esperou?
Falta para quem? Digo, não só os homens, mas tratar as mulheres não como concorrência, mas como alguém que pode colaborar e contribuir com você, como um aliado, não como uma pessoa inferior, não como uma pessoa que é, porque é aquela velha história que nem eu escutei ontem. Tem mulheres, por exemplo, que estão nas empresas e não, a pessoa não vai dar aumento de salário para ela, por quê? Porque você vai ganhar mais que eu. Não. Você tem que tratar as mulheres não como uma concorrência ou como algo inferior. Tem que ver as mulheres como alguém que pode colaborar e contribuir muito. Entende? Porque não é, a gente não, assim, e sempre com humildade, né, Álvaro? Eu acho assim que é fundamental. E outra coisa que eu digo assim, você pode não menospreze, ou se você hoje não está alcançando o sonho que você quer, não está na profissão que você deseja, mas não menospreze o que você está fazendo. Um dia pode chegar. Você está no emprego que tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no domingo. Ah, você não gosta? Tudo bem, não gosta, mas a pessoa que você vai atender não precisa ficar sabendo disso.
Ela não é culpada daquilo.
Ela não é,
né,
culpada daquilo, entende? Então, assim, faça o que você está fazendo no momento, mas faça com amor, faça bem feito, que pode ser que aí esteja a porta para você atingir o que você realmente quer, entende? Não menospreze o seu emprego porque ele é, eu fiz muita coisa, Álvaro, eu saí
com exportação,
eu fiz muita, trabalhei em muita área, peguei, eu, para você ter uma ideia, assim, que eu acho que foi a coisa, se fosse alguém hoje, ele me dizer, meu Deus, você é louca, fui, eu saí do serviço público e fui para iniciativa privada.
Isso em que ano foi?
80
Nossa
e.
Nossa senhora. Fosse hoje, talvez não seria, mas na época.
90, alguma coisa, entende?
Época,
assim.
Eu te chamaram, doida.
Não, já me chamaram. E eu não me arrependo, porque a bagagem profissional que eu adquiri, fazendo isso, derrubando essa vaquinha do penhasco, assim, foi muita. O que eu. Se eu tivesse ficado no serviço público, eu não teria aprendido.
Tudo que aprendeu.
Tudo que aprendi.
Isso,
entende?
Gente, é um resumo para você que tá ouvindo, mulher. Esse exemplo dela ter saído daquele comodismo, ela não estava satisfeita. E às vezes o não estar satisfeito para muitas pessoas, para as mulheres, não é só o fato de dar ir para frente, às vezes é a insegurança. Mas a Lilian está aqui para mostrar que não, né?
Não tem que ter medo.
Se não está satisfeito e tem outra opção, tem que ir.
Não tem, porque a pior coisa que tem, Álvaro, é você estar num ambiente que te faz mal. Entende? Pode não ser aquilo que você quer, mas se você é bem recebido, se você é bem tratado, se você desempenha as suas funções dentro do que te pedem, com o mínimo de amor possível, você vai ser feliz lá. E aos poucos você vai buscando o que você quer. Entende? Mas eu penso assim, a gente não deve Ah, eu não gosto de trabalhar em tal lugar, mas eu vou trabalhar porque eu preciso. Tudo bem, você precisa, mas então faça aquilo daquele momento.
Vai em busca do que deseja.
É, vai em busca do que
deseja. Paralelo a isso.
Vai, com certeza. Mas trate bem o que você está fazendo. Agradeça. Entende?
Ah, tem
que eu sou meio poliana, sabe?
Sim.
Assim, de vez em quando. Eu agradeço tudo. Até os perrengues que eu passei na vida, assim, eu agradeço. Essa situação de, que nem eu te contei, de ter sofrido preconceito por ser branca, tudo bem.
Sim. Foi uma experiência.
Foi uma experiência. A gente leva pra vida. Em tudo a gente aprende. Tudo.
Perfeito. Lilian, bom demais conversar contigo.
Uhum. Passa rápido.
Obrigado.
Agradeço pela oportunidade. De
quem
estar
quiser
aqui.
Conversar com a Lilian pessoalmente, né, uma hora, vale a pena.
Vale a pena.
É o que eu falo, uma troca de informações, experiência que muda, você sempre tira coisas boas, né? Lilian, eu falo, daria pra ficar aqui até 1 da tarde, mas
tá.
O nosso tempo se esgotou, a ideia é inspirar outras mulheres, tenho certeza que o que você falou ajudou a inspirar muitas mulheres que estão nos ouvindo agora.
Principalmente para aquelas que pensam que são árvores.
Isso, e não são, né?
É, não.
Não são árvores.
Não.
Ah, isso que eu digo que fica parado a vida inteira no mesmo lugar.
Exato.
É isso que eu quero dizer, tá?
Entende? E, é.
Não é,
é bem,
né?
Isso.
Beijo
mesmo.
No coração, Lilian.
Beijo.
Pra vocês,
Lilian.
Também.
Fiquem com
Gosto
Deus.
Muito de estar aqui com vocês. E teremos outras oportunidades,
Vamos
pode
ter.
Ser.
Assim seja.